Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo. Os preços seguem pressionados para baixo e a gente aqui conversando todos os dias com um analista de mercado, com algum especialista, para trazer informações e diferentes pontos de vista para você, pecuarista, ou você que está na cadeia produtiva da pecuária, ou você, investidor, que também nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, para formar a sua opinião aqui, justamente com esses diferentes pontos de vista, dependendo então da sua realidade. E hoje quem a gente traz para a conversa é o Frederico Stella, que é diretor da Famasul, lá do Mato Grosso do Sul. Frederico, seja muito bem-vindo aqui com a gente, meu caro.
Oi, Letícia. Bom dia a todos aí que nos assistem.
Muito bom dia, Frederico. E para você que está nos acompanhando aqui, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se quiser participar desse bate-papo aqui com a gente, o nosso chat, o nosso canal de comunicação está aqui aberto com vocês. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal do Notícias Agrícolas, ativar o sininho para receber as notificações e deixe o seu joinha para a gente. Frederico, me diga uma coisa, nessa derrocada aí dos preços da arroba do boi, como é que ficou a situação aí no MS?
Ah, eu acredito que esteja igual aí o resto do país, né? Nós tivemos há uma semana atrás, mais ou menos, os bois que estão morrendo essa semana, tivemos negócios aí de 340 e alguns a 350, e agora a negociação de hoje, R$ 300 a arroba para o final do ano já, para a semana do final do ano.
E nessa situação, como que o pecuarista está controlando essa questão da oferta? Ou ele simplesmente não está, ele está aproveitando para vender o que tem? Como é que está essa dinâmica de mercado aí no estado?
Tem de tudo, né, Letícia? Porque você pega pessoas que precisam fazer realmente a venda para despesa de final do ano, 13º, férias e tudo mais, e aquelas pessoas que estão com bois ainda em confinamento e que perderam, vamos dizer assim, o auge da arroba, e agora tudo é conta, né? É custo. Se você vai segurar para esperar novas altas, ou você liquida. Então, é caso a caso, mas a grande maioria está preferindo liquidar, porque os preços, mesmo no 300, foi uma alta muito generosa que nós tivemos aí esse último mês aí, e aproveitando para liquidar, para limpar o pátio, vamos dizer assim.
E esse boi de 300, para esses confinadores que estão vendendo agora, né, para esse pecuarista que finalizou agora no confinamento, ele remunera o pecuarista, né, pensando ali naquele, né, naquele gado ali que ele começou, a engordar lá atrás?
Olha, é um preço que ele remunera, não é aquele negócio, nossa, que lucratividade, né? Lógico que depende muito da dieta, do quanto tempo a pessoa segurou no confinamento, depende de muitas coisas. É uma remuneração que não é a ideal, mas está muito melhor do que vimos aí nos anos anteriores, né, Letícia?
E, Frederico, como que ficou essa questão dos pecuaristas reterem esses animais e tentarem esse jogo, essa queda de braço com os frigoríficos? Isso, de alguma forma, acabou se tornando insustentável e agora essa corda arrebentou de uma maneira que baixou os preços. Quais são as possíveis explicações, né, para essa queda tão abrupta? E aí eu queria saber, emendando a pergunta para você aí no Mato Grosso do Sul, em quanto tempo essa arroba caiu de 240, 340, perdão, para 310, R$ 300?
Bom, vou começar respondendo a última pergunta. Foi em questão de 7 a 10 dias essa baixa aí de R$ 40 na arroba. Motivos, a gente não tem um motivo apenas, né? Lá atrás, a gente havia observado que muitos pecuaristas, até os que não tradicionalmente mandavam gado para confinamento, estavam fazendo isso. É isso porque decorrente à seca. Nós tivemos uma seca muito severa aqui no estado do Mato Grosso do Sul esse ano. Então, muitos pecuaristas tiveram que lançar a mão desta alternativa de boitéis da vida, ou então até trato dentro da própria propriedade, decorrente à falta de capim, né? Então, nós tínhamos esta informação não oficial, porque nós não tínhamos números oficiais de animais confinados, mas nós sabíamos que havia sim uma quantidade de animais represados e que esses animais estariam prontos no decorrer de novembro a dezembro. Aí, emendando a resposta antes de você falar aí. Logicamente, no mês de novembro não houve esta pressão por parte desses confinamentos, é logicamente porque em um mês de novembro nós tivemos um mês praticamente inteiro de altas expressivas no preço da arroba. Então aí o cara compensava, né, o pecuarista, e segurando mais e mais e mais esse animal no confinamento. Até que chegou no valor de 340 a 350, em que a indústria pegou. Conseguiu comprar, achou o boi nesses valores. A explicação é essa: ela foi procurando esse boi e achou esse boi confinado nesses valores aí. Conseguiu comprar esse boi caro aí em volumes, que conseguiu estender suas escalas. E aí a estratégia da empresa: a gente não, é normal isso. O pecuarista quer vender no melhor preço e a indústria quer comprar no melhor preço. E aí fizeram essa escala aí de 7 a 10 dias e jogaram o boi para baixo e conseguiram comprar no boi de 310 e agora estão fazendo escala no boi de 300 ainda até o final do ano.
E aí eu te pergunto, né, um exercício de futurologia. Até o final do ano já tem escala programada, vamos cortar para 2025, aí janeiro, fevereiro. Existe algum espaço para que haja mais queda ou não esses preços, ainda que a conta-gotas eles devem voltar a ter algum reajuste positivo, Frederico?
Olha, essa previsão aí é muito muito difícil da gente fazer, até porque ninguém esperava uma reação tão forte do mercado, um arroba reagindo tão forte. Também ninguém esperava uma baixa tão repentina nesse momento. Então, o mercado está difícil de você falar alguma coisa. A gente fala muito por achômetro. Aí o nosso achômetro aqui, vamos dizer, nós temos alguns pontos negativos. Para um futuro próximo aí, esses bois de confinamento, até quando terão e a quantidade, que infelizmente nós não tivemos essa informação precisa. Acredito que ainda tenha um pouco de boi que possa dar alguma tranquilidade para a indústria, mas não muito. Também não vão ser esses bois que vão forçar baixas maiores para frente. Temos um consumo interno que está patinando. A gente conversou com alguns vendedores aí para o consumidor final, e que diz que ou já começou a ter uma retração nas vendas da carne por causa da alta expressiva. Os frigoríficos, também a gente conversou com algumas indústrias, dizendo que o boi de 340 aí, como foi ofertado, as indústrias estavam trabalhando fortemente no vermelho, então perdem o interesse em fazerem negócios nesses valores aí. E a época do ano, que aí você teve frigoríficos que deram férias coletivas, essa época do ano em que nós, pecuaristas, temos que vender um pouco a mais de gado para você fazer receita para o final do ano, férias, 13º e tudo mais. Isso são os pontos negativos que a gente tem para um futuro, né? Vamos dizer, agora pontos positivos. Nós temos uma exportação aí batendo recordes consecutivos. E não dão sinais, não dá sinal de arrefecimento nas nossas exportações. Isso é muito bom. Você pega um dólar em alta, quer dizer, também fica muito melhor ainda esse dólar em alta para as exportações. É lógico que a gente tem que fazer muita conta, porque o dólar alto também encarece os nossos custos, mas enfim, em relação à exportação é muito positivo. Nós temos agora, nós já temos um suporte de pastagem, né, para segurar os animais sem ter aquela pressa de você vender, como no confinamento, que você tem o dia, a semana que você tem que estar negociando. No pasto você segura esses animais, ou mais ou menos aí com um custo baixo. E nós temos ainda também, devido aos preços preço de troca em relação a milho, que aí seria o subproduto mais, o produto mais utilizado na suplementação, uma relação de troca muito positiva. Então, esses seriam os pontos positivos em relação ao futuro. E aí a gente tem que pesar um e outro, né? O que que vai pesar mais, o que que vai pesar menos, Mas eu acredito numa briga boa para o ano que vem, né? Não vai ser fácil para a indústria estar mandando o preço para baixo. É, nós temos uma inversão de ciclo clara em que as fêmeas estão sendo menos ofertadas e isso tudo nos leva a crer num ano brigado, mas eu acredito que vai ser um pouco mais para os produtores do que para a indústria frigorífica.
Era nesse ponto que eu queria chegar com você também, Frederico, mas antes eu queria deixar um recado para o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. Já vai deixando seu joinha aqui para a gente nesse vídeo, que isso ajuda também as nossas informações irem mais longe, também atingirem outros pecuaristas e outras pessoas que fazem parte dessa cadeia tão importante para o Brasil. Frederico, a gente tem alguma proporção aí do Mato Grosso do Sul dos abates de fêmeas e de machos nesse ano em comparação com o ano passado, já que você está tocando nessa questão da inversão clara do ciclo?
Temos sim, eu peguei aqui os dados do mesmo período, tá? Só que eu tenho até fechado até outubro só. Janeiro, outubro 23, nós abatemos quase 50% de fêmeas. E esse ano, janeiro, outubro 24, nós já baixamos para 46% de fêmeas. Então tá voltando para a normalidade, que é em torno de 44%, 45%.
E quando a gente fala nas exportações, voltando um pouquinho à fita que você falou também que as exportações aí do estado, elas estão batendo recorde, apesar da gente ter visto um arrefecimento na demanda interna, e isso como um todo aqui no Brasil, mas fazendo esse recorte aí do estado do Mato Grosso do Sul. Temos também alguma informação, hoje a gente sabe que pela Secretaria de Comércio Exterior, temos os dados, né, de encerramento do mês de novembro, aliás, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, você vai conferir no nosso site esses dados para vários produtos do agro brasileiro, mas eu queria saber da carne bovina aí, como é que está a exportação, Frederico?
A gente que não tem ainda os dados de novembro. Então, em comparação janeiro a outubro de 2023, uma alta muito expressiva nas exportações, em torno de 40%. No mesmo período do ano passado, a gente tinha mandado 150 mil toneladas para fora. Esse ano, nós já estamos em 215 mil toneladas. Se parasse, de fazer essa conta, em outubro, a gente já tinha superado todo o ano de 2023 em mais de 12%. Enfim, a exportação está muito positiva aqui para o nosso estado. A China ainda sendo o carro-chefe. A China, se não me engano, com 37% a mais de compras. Uma surpresa positiva, os Estados Unidos compram muito bem daqui do nosso estado, quase 50% de acréscimo nas compras em volume aqui do nosso estado. O México, que começou o ano passado a comprar nossa carne também, isso aí aumentou 730% as compras, saiu de 1.000 toneladas para 8.500 toneladas, 1.000 toneladas de carne. Então, são notícias muito positivas, né? E no nosso ver, Letícia, pelo dólar alto, a gente acredita que essas exportações continuarão essa trajetória de alta.
Olha só, temos aqui interações no nosso chat. O José Mendes, perdão, o José Mendes é quase um sócio aqui nas nossas, né, nos nossos programas, nas nossas entradas ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. José Mendes, me corrija se eu estiver errada, você fala da Chapada Diamantina na Bahia, né? Nos dando bom dia. E o Neto Álvares, ele traz o seguinte comentário, Frederico: produtor rural aguenta 20 altas, mas não aguenta uma baixa. Os frigoríficos sabem disso, as redes sociais são favoráveis para o frigorífico, soltam o alarme e imediatamente vira o efeito manada.
Eu tenho que concordar com ele. Infelizmente, essa é a realidade, continua sendo essa realidade, e é uma realidade há décadas. Isso aí é muito falado. Pecuarista aguenta 10, 20 altas, mas não aguenta uma baixa. E é isso que está acontecendo aqui. A indústria sabe lidar com esse comércio. Eles são especialistas nisso e nós não somos. Eles pegam, nos pegam no contrapé, vamos dizer assim, né? Eles vão até um ponto e depois puxa para baixo. Mas assim, o que que a gente entende disso? É comércio, gente, né? Oferta e demanda, e cada um usa as armas que tem. A gente vai brigar com a indústria porque está fazendo isso? Não, a gente tem que procurar se organizar melhor, até nas nossas despesas. Não procurar ficar acertando o olho da mosca. Sempre a gente fica lá, pô, e aí, a pessoa não vendeu no 350 porque não chegou no 350? Por que que não vendeu um pouco no 340? Por que que não veio vendendo no 330, fazendo um mercado sustentado? Então, esta preocupação a gente tem que ter, né? Só que a gente fica, o pecuarista fica, vai esperar, vai subir mais, vai chegar no 350. E acontece isso. Isso não é a primeira vez e não vai ser a última vez. Então, vamos tentar nos profissionalizar mais na hora da nossa venda.
Aí eu acertei, José Mendes, ele fala da Chapada Diamantina na Bahia, e ele diz o
Aí.
seguinte: espero que o boi não caia tanto aqui. Ô, José Mendes, conta pra gente quanto que tá o preço da arroba aí. Enquanto isso, ó, o Jorge Silva Filho, boa tarde a todos. Será que não seria o momento do pecuarista ir vendendo apenas o estritamente necessário? É o que o Frederico trouxe agora. O efeito manada só ajuda a indústria frigorífica a manter os preços mais baixos. Aí, Frederico, quais são os mecanismos, né? Como que o pecuarista ele pode escalonar essas vendas, né? Qual tipo de estratégia? Ele olha para o preço, ele olha para a margem, o que que ele põe ali na ponta do lápis dele, que ferramenta de proteção ele usa?
A ferramenta de proteção, nós temos algumas ferramentas, mas a grande maioria não utiliza de proteção de preço. É, mas o que que eu penso, né? Eu acho que o animal gordo está pronto, ele tem que sair. É, no confinamento, como eu já disse, o confinamento você tem o dia e a hora para você mandar embora. Então, se você tem um animal confinado, o ideal é você fazer uma trava para você garantir nesse valor da trava. Já te deu uma lucratividade, não fica com a ganância de tentar ganhar mais. Eu acho que é melhor você ganhar certo aquilo que você vai ter uma margem do que não, mas a maioria não faz isso. Mas enfim, o que eu acho é o seguinte: o boi está pronto, ele tem que ir embora, né? Porque você segurar um boi gordo no pasto, muitas vezes você acontece isso que está acontecendo agora. Podia subir, mas podia baixar também. Ninguém acreditava. É vender aos poucos. Vai vendendo conforme sua necessidade, vai vendendo aos poucos, colocando no mercado. Porque eu falei, ó, que o pecuarista vendeu o boi no 300, no 310, no 320, vai vendendo conforme o mercado vai precificando. Porque aí você vai segurando. Tudo que você represa, uma hora vai ter que sair. E muitas vezes você está aumentando o custo de produção desse boi, você represando, esperando preços maiores. Então, assim, ó, fechou a conta. Deu um lucro? Vai vendendo aos poucos.
O José Mendes, lá da Chapada Diamantina, na Bahia, trazendo a informação que por lá na região está R$ 300 a arroba, semelhante aí no estado do Mato Grosso do Sul, no preço médio. O José Ricardo De Luca, boa tarde. Frigorífico também tem contrato a ser cumprido. Se o pecuarista fechar a porteira, eles também terão problemas.
Com certeza, os frigoríficos eles têm os contratos para serem cumpridos, mas é isso que está acontecendo. O que que eles fazem? Eles abriram no boi caro lá de 340, 350, e eles acharam o boi, né? Eles compraram os bois para cumprirem os contratos, esses bois caros. E agora eles estão completando a escala com boi barato para baixar a média. É estratégia de mercado.
E o Lucas Kiel pergunta, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele pergunta o seguinte: qual é a expectativa da reposição para o ano de 2025? E aí eu também já emendo uma pergunta minha. Com essa queda que deu tão rápida também aí no estado do Mato Grosso do Sul, como é que ficou os preços aí para o mercado de reposição, Frederico? Deu alguma mexida?
Olha, ainda a gente não percebeu nada muito expressivo, mas é lógico que vai mexer, né? Com o prazo, se a arroba se mantiver nos 300, aí nessa fase de 300, vai ter que acontecer uma acomodação. Mas, como está ficando cada vez mais claro a virada do ciclo, a tendência é de valorização do animal magro. Em que proporção, em que modo ela virar, a gente não sabe. Tudo depende do apetite do produtor rural, do próprio invernista. O cara que vendeu o boi de 340, ele ainda pode comprar o bezerro mais caro, como vinha sendo negociado. A partir do momento em que esse que vendeu de 340 sair do mercado, já fizer a sua reposição, vai começar a entrar na reposição a esses que estão vendendo a 300. E aí ele não vai aceitar pagar um bezerro muito mais caro, porque aí a conta não fecha. Então eu acredito num mercado de gado magro ainda. Menos que vai dar uma baixa menor do que a do boi ainda, mas a tendência, dependendo do que virar da arroba, é que ele se acomode aí para poder fazer a reposição do boi de 300.
Tá certo, Frederico. Muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, meu caro.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição de vocês aí.
Tá, então estivemos com o Frederico Stella, que é diretor da Famasul, no Mato Grosso do Sul, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo lá no estado, que também está sofrendo com a queda abrupta nos preços da arroba, segundo o Frederico. Então, portanto, na semana passada, os preços praticados ali na casa dos 340, então os animais que estão indo para o abate nessa semana ainda são esses animais de R$ 340 a arroba, mas que nessa semana os negócios estão saindo na casa dos 310 para serem abatidos na semana que vem, e para a próxima semana já tem negócios a R$ 300, escalas fechadas até o final do ano. E segundo o Frederico, qual foi a dinâmica de mercado? Animais que estavam no confinamento, que deveriam ter saído no mês de novembro, acabaram ficando ali um pouco represados. Lembrando que o mês de novembro foi aquele mês de altas consecutivas e altas muito substanciais. E agora, nesse mês de dezembro, começou então a sair esses animais para os frigoríficos. E outro ponto que o Frederico traz também é que os frigoríficos compraram bastante esses animais, ainda que mais caros, encontraram essa oferta de animais para fazer essas aquisições mais caras e agora estão completando essas escalas com esses animais mais baratos, encontrando essa oferta de animais então para encerrar essas escalas. E segundo o Frederico, não tem mais possibilidade desse ano de haver reajustes positivos. Para o ano que vem, pode ser que haja ali alguma remodelação, algum ajuste, né, alguma coisa ali um pouquinho mais para cima, mas não como a gente viu ali nas últimas semanas, no último mês, por exemplo. E inclusive no mercado de reposição, pode ser que haja uma acomodação também, até para ficar ali compatível com o preço da arroba. E por falar em preços da arroba, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, o preço da arroba na B3, arroba do boi gordo na Bolsa Brasileira, dezembro ainda agora de 2024, a gente tem uma tímida alta de 0,28%, com a arroba valendo R$ 308,45. O janeiro 25 sobe nesse momento 1,43%, com a arroba cotada em R$ 302,05. O fevereiro sobe 1,13%, valendo a arroba R$ 294,50. E a referência do CPEA para o boi gordo para o estado de São Paulo, ela tem queda nesse momento de 1,20%, com o preço da arroba em R$ 332,35. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.